no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Governo volta a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol.
Medida tem impacto maior na gasolina. No etanol, o imposto vai ter impacto de 2 centavos por litro. Gabriela Noronha.
Óleo diesel e gás de cozinha continuam com impostos federais suspensos até o fim do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pacto contra a fome.
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é retomado.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o objetivo é recuperar o direito dos brasileiros a uma alimentação digna.
E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer 3 vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro.
O governo vai reforçar a segurança do Vale do Javari, segunda maior terra indígena do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O governo federal anunciou hoje a retomada da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e etanol.
A volta dos impostos já estava prevista para amanhã, mas os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comunicaram hoje que eles serão cobrados em um novo formato, com maior cobrança sobre a gasolina do que sobre o álcool.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o anúncio e nos explica os detalhes. Boa noite, Gabriela. Quais os impostos serão retomados e quais serão os valores?
Boa noite, Luciano, Mariana, e uma boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, os tributos que voltam a ser cobrados são PIS, COFINS e CID. E a cobrança desses impostos será feita na venda dos combustíveis pela Petrobras para as refinarias. O governo decidiu adotar uma volta parcial do imposto e a gasolina será mais tributada que o etanol, por ser um combustível fóssil. Já a tributação sobre o óleo diesel e o gás de cozinha não será afetada pela decisão. Esses produtos estão com os impostos federais suspensos até o fim do ano. De acordo com o governo, a mudança deve provocar um aumento médio de 47 centavos na gasolina e 2 centavos no etanol para as distribuidoras. No entanto, como a Petrobras anunciou redução da gasolina em 13 centavos por litro, o valor real da cobrança dos impostos para o consumidor final deverá ficar em um aumento de 34 centavos. No caso do óleo diesel, a Petrobras também anunciou hoje redução do preço nas refinarias em 8 centavos por litro, que será integralmente repassado ao consumidor. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a retomada da cobrança desses impostos é necessária para diminuir o déficit fiscal previsto para mais de 200 bilhões de reais este ano.
Essa solução, ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos favorecendo o consumo de um combustível não fóssil, portanto um combustível muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, oneração do... Está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam. Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal.
A redução dos impostos sobre os combustíveis começou no ano passado. Na época, o governo federal recebia 69 centavos por litro de gasolina vendido. Como agora a retomada dos impostos irá representar apenas 47 centavos por litro, os ministros da Fazenda e de Minas e Energia anunciaram que nos próximos 4 meses haverá um aumento no imposto de exportação do petróleo cru que é vendido pela Petrobras para o exterior. Com isso, o governo irá compensar a diferença de arrecadação. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o aumento do imposto de exportação vai estimular que as petroleiras façam o refino do combustível no Brasil.
Vamos ter com isso a oportunidade de atrair investimentos, não só da Petrobras, mas de outras petroleiras para o refino interno. Hoje, todo o nosso óleo exportado com alíquota zero. Então, isso pode despertar agora também o interesse de investimentos maiores no refino no próprio Brasil, melhorando e dando uma oportunidade de geração de emprego e renda. Isso é fundamental.
Esse modelo de cobrança de impostos será feito por medida provisória e ficará em vigor por 4 meses, até que o Congresso decida se vai converter a medida em lei. Nesse período, a previsão é de arrecadação de R$ 6,7 bilhões. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Pensar propostas e políticas públicas para que não falte comida na mesa dos brasileiros.
Esse é o objetivo do CONSEA, um conselho composto pela sociedade e o governo que discute a segurança alimentar.
A entidade foi retomada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O objetivo é avançar nas políticas de combate à fome.
No ano passado, cerca de 33 milhões de brasileiros passavam fome e 6 em cada 10 pessoas conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Os dados são de um levantamento realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E para mudar essa realidade e tirar o Brasil do mapa da fome, o governo federal reativou nesta terça-feira o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. O conselho havia sido extinto pelo governo passado em 2019 e agora volta para fortalecer as políticas de combate à fome. No ato de reinstalação do CONSEA, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é preciso recuperar os direitos do povo brasileiro.
Essas pessoas que participam do CONSEA são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer 3 vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro.
O conselho é formado por representantes do governo e da sociedade. É responsável por assessorar a criação, implementação e o monitoramento de políticas públicas de segurança alimentar. Uma das atribuições do CONSEA é organizar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual saem diversas políticas públicas e ações para garantir comida na mesa dos brasileiros. E além do CONSEA, foi criada a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação de 24 pastas, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o Brasil precisa garantir alimentos para todos.
Nós queremos alimentação saudável, nós queremos alimentação produzida por quem mais precisa de renda, queremos alimentação que possa garantir a condição de qualidade de vida.
Na nova configuração, o CONSEA integra a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República. Elisabetta Recine, que reassume a presidência do Conselho, explicou que ele se articula com outros sistemas.
Nosso sistema e política nacional se articula com outros sistemas, como o SUS e o SUAS, com diferentes políticas públicas, como a de alimentação e nutrição, agroecologia e produção orgânica, com o direito ao meio ambiente, à educação.
O CONSEA foi instalado pela primeira vez em 1993, pelo então presidente da República, Itamar Franco, mas 2 anos depois foi revogado. Em 2003, foi reativado pelo presidente Lula ao assumir seu primeiro mandato. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo vai reforçar a segurança do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do país, localizada no estado do Amazonas.
Essa é uma das ações anunciadas esta semana para a proteção dos povos indígenas da região.
O Vale do Javari é uma área de fronteira marcada por episódios de crimes e violência.
Local em que foram assassinados, no ano passado, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.
Será criado um Comitê Permanente de Proteção Territorial do Vale do Javari nos próximos dias, composto por representantes de diversos órgãos de segurança pública, como profissionais da Polícia Federal e da Força Nacional. Localizada na fronteira com o Peru e a Colômbia, a região carrega um histórico de violência e crimes, como tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. No ano passado, foi palco do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, que denunciaram crimes na região. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a necessidade de o Estado prover a proteção desses povos de maneira concreta. Durante a visita de uma comitiva brasileira à Atalaia do Norte, no Amazonas, no início da semana.
Esses povos estão ameaçados aqui pela mineração, pela exploração ilegal de madeira, pela pesca ilegal, pela caça ilegal. E a gente precisa trazer o Estado para garantir essa segurança. Aumentar esse efetivo da presença das forças de segurança aqui. E a gente vai fazer uma discussão de um plano de segurança para a gente poder pensar de forma efetiva, em conjunto com a comunidade, como é que a gente vai poder garantir essa proteção.
A comitiva federal foi recebida por representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, em um encontro que marcou a retomada da presença do governo no local. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Oliveira, anunciou que defensores de direitos da região do Vale do Javari serão incluídos no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. E adiantou sobre a criação de um grupo de trabalho para estruturar uma política permanente voltada também para os povos indígenas.
Precisamos ser um país em que as pessoas que defendem os direitos humanos têm a sua vida e dignidade amplamente asseguradas pelo Estado. E por isso vamos, em alguns dias, instituir um grupo de trabalho com ampla participação social que visa a constituição do Programa Nacional de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, que de fato irá dar cobertura institucional para a proteção desses agentes.
O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país e tem a maior concentração de povos isolados do mundo, com acesso apenas por vias fluviais e aéreas. Também concentra muito da biodiversidade da floresta amazônica. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, assinou um termo de cooperação para a proteção do território indígena no Vale do Javari. E uma unidade básica de saúde flutuante foi doada para o atendimento de saúde de povos indígenas da região. Reportagem Natália Koslick.
Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras.
A estimativa é que o Brasil tenha 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara, aquela que afeta um grupo pequeno da população e não tem cura.
O Ministério da Saúde está priorizando investimentos para que esses pacientes tenham acesso a tratamentos e medicamentos mais modernos.
Isabela Paroneto, moradora de Brasília, tem hoje 15 anos. Aos 21 dias de nascida, foi diagnosticada com a fenilcetonúria, uma doença hereditária rara que impõe uma dieta restrita, já que impede o organismo de metabolizar os alimentos que contêm proteínas. Ela não tem cura e atinge um em cada 10 mil nascidos vivos. Os portadores da doença, como Isabela, precisam tomar proteína sintética. Ela fala da maior dificuldade que enfrenta no dia a dia com a dieta restrita.
A parte mais difícil é ter que levar as coisas mesmo para todo lugar que eu vou. Viagem, não tem uma viagem que eu tenha que levar uma mala assim, de comida.
As doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. O número exato desse tipo de doença ainda não é conhecido, mas estima-se que existam cerca de 8 mil tipos diferentes em todo o mundo. No Brasil, o número de diagnosticados com alguma doença rara pode chegar a 13 milhões de pessoas. Sem diagnóstico e tratamento precoce, a criança com a doença rara pode ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e até morrer. Desde 2001, esse grupo de doença é diagnosticado no teste do pezinho, que deve ser realizado de 24 a 72 horas depois do nascimento. Mas a chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Ida Schuaster, lembra que esse tipo de doença também pode afetar os adultos.
anos.
Não é porque ele é adulto que ele não pode ter uma doença rara. Ele pode ter uma doença rara que começa na idade adulta.
Desde 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que uma das prioridades do governo é ampliar e melhorar o acesso a novas terapias e medicamentos aos portadores de doenças raras.
O acesso a novas terapias, o acesso a medicamentos adequados à sua condição. Então, essa é uma linha prioritária dentro da nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e estaremos trabalhando fortemente nessa agenda.
Atualmente, existem no Brasil 23 centros habilitados em tratar as doenças raras e 20 procedimentos entre consultas e exames. Reportagem Cleide Lopes.
E bebês com atrofia muscular espinhal, uma doença rara, têm agora mais uma esperança de tratamento.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou a inclusão do remédio chamado Zolgensma na cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde.
O medicamento é um dos mais caros do mundo, podendo custar mais de 12 milhões de reais.
Com apenas 4 meses de vida, André Godoy foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, AME. É uma doença genética rara que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis por gestos como respirar, engolir e se mover. Por isso, hoje, aos 6 anos, André tem dificuldade de respirar ou comer sozinho, e não consegue mexer braços e pernas. A mãe dele, Juliane Godoy, é diretora do Instituto INAMI, uma associação de pais e pessoas com a doença. Ela conta que enfrentou uma batalha para garantir o tratamento do filho.
E na época que ele recebeu o diagnóstico, não tinha nenhum tratamento, e logo depois houve a liberação pelo FDA nos Estados Unidos, e a gente importou essa medicação para o Brasil. A gente fez uma vaquinha, a gente arrecadou fundos e comprou de forma particular essa medicação para iniciar para o meu filho. E a gente seguiu judicialmente para conseguir através do governo. E aí sim, hoje a gente mantém o tratamento através do governo.
A AME não tem cura, mas tem tratamento. Entre os remédios que podem ser usados está o Zolgensma, considerado um dos mais caros do mundo. Custa cerca de 12 milhões de reais. No ano passado, o Ministério da Saúde incorporou esse medicamento ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, incluiu o remédio no rol de cobertura obrigatória. Com isso, na prática, os planos de saúde vão ter que fornecer o medicamento, como explica o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo.
Esse medicamento é a primeira terapia avançada a entrar no rol da ANS e é indicado para tratamento de pacientes com até 6 meses de idade com atrofia muscular espinhal, AME, tipo 1. A inclusão do Zolgensma foi feita em obediência à Lei 14.307, que determinou que as tecnologias avaliadas e recomendados pela Conitec, que forem incluídas na cobertura do Sistema Público de Saúde, deverão ser incluídas no rol dos planos de saúde em até 60 dias.
Em todo o país, 194 crianças já conquistaram na Justiça o direito de receber a dose da medicação. Agora, as famílias com plano de saúde devem ter mais facilidade para conseguir o remédio. Mas caso a operadora do plano de saúde se recuse a fornecer o tratamento, é preciso denunciar. Para isso, ligue no Disque ANS no 0800 701 9656 ou preencha um formulário com a denúncia no portal da ANS. O endereço é gov.br/ANS. Reportagem Márcia Fernandes.
Tomou posse hoje o novo presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
Um dos focos da nova gestão é o enfrentamento às queimadas.
Por isso, foi inaugurada hoje a nova central de logística do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios, PrevFogo.
No edifício funcionará uma sala de situação para acompanhar os incêndios florestais e traçar estratégias de combate.
Além de abrigar reuniões integradas e ser a sede administrativa do PrevFogo.
O novo presidente do IBAMA destacou a importância de priorizar os combates aos incêndios florestais.
Nós temos 50% do nosso território ainda com cobertura de vegetação nativa. A maior biodiversidade do mundo. O IBAMA tem que estar à altura disso. Né? O IBAMA vai voltar a ser um órgão forte. Nós vamos enfrentar os desafios que estão aí. O tema dos incêndios florestais. A gente sabe que daqui para frente nós não teremos tranquilidade. As mudanças climáticas estão aí. Os incêndios serão cada vez piores. E nós temos que estar preparados. Nós precisamos de uma cultura de manejo do fogo.
O PrevFogo é a principal estrutura federal de prevenção a incêndios no país.
Os brigadistas atuam no combate direto a incêndios florestais e queimadas não autorizadas.
Brasil e Estados Unidos estão comprometidos em combater o aquecimento global e o desmatamento na Amazônia.
O assessor especial do governo norte-americano para o clima, John Kerry, que encerrou hoje a visita de 2 dias ao Brasil, reafirmou a intenção dos Estados Unidos em contribuir para o Fundo Amazônia e apoiar projetos de preservação da floresta e do desenvolvimento sustentável.
Brasil e Estados Unidos devem unir esforços para preservar a floresta amazônica. Na reunião do enviado especial do presidente Joe Biden para o clima, John Kerry, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou decidida a retomada do grupo de trabalho criado em 2015.
Aquilo que são as prioridades do governo do presidente Lula e do governo do presidente Biden. Então, na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários.
John Kerry afirmou que o governo norte-americano deve aportar recursos no Fundo Amazônia, que capta doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Mas antes, a medida precisa passar pelo Congresso dos Estados Unidos. Marina Silva e John Kerry citaram prioridades para o meio ambiente, como o incentivo a uma transição energética que contemple a inclusão social e o combate às desigualdades. Outra prioridade dos dois países é a viabilização do mercado de carbono, mecanismo que permite que empresas e governos compensem emissões de gases de carbono, comprando créditos gerados por empresas ou países que capturam o carbono da atmosfera, por meio, por exemplo, da preservação de florestas. Reportagem Luana Karen.
Com 65 mortes e milhares de desabrigados e desalojados, o litoral norte de São Paulo ainda contabiliza os prejuízos causados pelas fortes chuvas que caíram na região este mês.
E um dos setores que também foi prejudicado é o turismo. A região é destino para muitos visitantes.
O governo federal quer garantir condições para a recuperação do setor depois de atender a população afetada.
Para isso, aproximadamente 2 mil empreendedores turísticos do litoral norte de São Paulo podem acessar quase 200 milhões de reais em crédito.
O dinheiro faz parte do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo.
Segundo o Ministério do Turismo, os financiamentos concedidos a empreendimentos na região também podem ser renegociados, com prorrogação da carência e amortização em até 6 meses.
A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirma que os recursos vão ajudar os empreendedores a manterem o negócio neste momento de dificuldade.
O objetivo é possibilitar que o empresário do setor turístico consiga fôlego financeiro suficiente para a manutenção do seu negócio. Estou confiante. Juntamente com os esforços do governo federal, os municípios poderão se restabelecer e voltar a receber turistas.
Para acessar os recursos, as empresas devem fazer parte do Cadastur, que é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo.
São agências, hotéis, parques temáticos, transportadores turísticos e guias de turismo, por exemplo.
Para ter acesso ao crédito, o empresário deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar um financiamento.
A partir de hoje, os moradores de São Sebastião, a cidade mais atingida pelas chuvas no litoral norte paulista, têm acesso à unidade móvel da Caixa Econômica Federal, o Caminhão Caixa.
Na unidade é possível acessar programas sociais, além dos demais serviços bancários.
Desde a semana passada, agências do banco na região estão abrindo 1 hora mais cedo.
Notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede liberdade provisória a 173 denunciados por atos de vandalismo de 8 de janeiro.
Para o STJ, a firmeza do magistrado para evitar ilegalidades no júri não caracteriza a quebra da imparcialidade.
Em Santa Catarina, paciente deve ser indenizado após ser deixado em calçada por equipe do SAMU.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, concede liberdade provisória a 173 denunciados por envolvimento em atos de vandalismo e depredações aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro.
Atualmente, 767 pessoas seguem presas e 639 foram liberadas para responder em liberdade com medidas restritivas diversas da prisão. Marcelo Della Libera.
O grupo foi preso em flagrante em 9 de janeiro de 2023, um dia após os atos de vandalismo em frente ao quartel-general do Exército. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, explicou que as investigações não apontaram esses 173 denunciados como financiadores ou executores principais nos ataques de 8 de janeiro. Por isso, eles podem responder em liberdade desde que atendidas uma série de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica, além de cancelamento de passaporte e suspensão de porte de arma de fogo.
No Tribunal do Júri, o magistrado presidente deve conduzir os trabalhos, mesmo que de forma enérgica, para se buscar a verdade dos fatos e evitar ilegalidades.
Para o STJ, essa conduta não representa quebra da imparcialidade. Fátima Uchoa.
Segundo a defesa de um réu em Minas Gerais, o magistrado do júri, com comentários enfáticos dirigidos às testemunhas e aos jurados, teria reforçado posição pessoal sobre a motivação para o crime e a conexão com outras mortes na região. A quinta turma do STJ não conheceu do habeas corpus e manteve acórdão do Tribunal Estadual. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, é a atribuição do presidente do júri dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes, não significando quebra da imparcialidade ou influência negativa sobre os jurados.
Sindicato pode atuar em nome de toda a categoria em ação sobre gratificação.
A decisão é da oitava turma do TST. Samanta Flor.
A ação civil pública foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Uberaba para representar os empregados da Caixa Econômica Federal em ação que pedia a manutenção da incorporação de gratificação de função recebida por mais de 10 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais considerou a entidade sindical ilegítima para representar os bancários, mas a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a legitimidade do sindicato e determinou que o TRT examine os recursos das partes no processo.
23ª Vara Federal de Curitiba autorizou a Polícia Federal a realizar, nesta terça-feira, uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava no contrabando de cigarros e mercadorias a partir da região de fronteira do Paraná até São Paulo.
Ao todo, foram expedidos 13 mandados judiciais de busca e apreensão.
Estima-se uma movimentação de aproximadamente 20 milhões de reais, segundo as investigações.
Se condenados, os envolvidos podem pegar até 36 anos de prisão.
Estado de Santa Catarina e município de Joinville devem indenizar vítima de acidente de trânsito que foi deixada na calçada em frente ao hospital.
A indenização foi fixada em R$5 mil. Neto Costa.
De acordo com uma testemunha ouvida em audiência, o homem estava sendo levado para o hospital pela Polícia Militar, mas a viatura quebrou. O SAMU chegou para dar continuidade ao socorro, mas a ambulância simplesmente parou na calçada. O irmão do paciente teve que auxiliá-lo com uma cadeira de rodas até o estabelecimento de saúde. Na sentença, a juíza da Terceira Vara da Fazenda Pública de Santa Catarina concluiu que houve omissão do poder público no atendimento pré-hospitalar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a medida provisória que diminui imposto sobre remessas ao exterior e beneficia setor de turismo. Senador apresenta proposta que acaba com o cargo vitalício de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em reunião com John Kerry, presidente do Congresso destaca compromissos do Brasil com a proteção do meio ambiente. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que beneficia o setor de turismo ao reduzir a incidência de imposto de renda sobre remessas ao exterior. O limite da remessa para obtenção do benefício fiscal é de R$ 20 mil mensais. A alíquota do imposto de renda é cobrada, por exemplo, nas compras de pacotes de viagens e de passagens aéreas. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
A medida provisória reduz para 6% o imposto de renda retido na fonte sobre valores destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil até o limite de R$ 20 mil ao mês. A alíquota desse tributo sobre operações que impactam o setor de turismo havia retornado a 25% em 2020. Segundo a relatora da MP, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, a volta da alíquota reduzida a partir de 2023 diminui os valores dos pacotes de viagens internacionais das agências de turismo no Brasil, já que as empresas atuam como intermediadoras na reserva de hotéis e contratação de passeios no exterior.
A pandemia impactou diretamente o faturamento do setor de turismo. O número de passageiros em viagens internacionais em 2021 foi 70% do número registrado em 2019. Some-se a isso o fato das agências operadoras nacionais sofrerem forte competição com as agências internacionais que atuam pela internet e muitas vezes operam sob regimes de tributação menos gravosa.
A MP aprovada e enviada à promulgação prevê o aumento gradual de um ponto percentual do imposto a partir de 2015 até chegar a 9% no fim de 2027.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu transformar a Comissão Senado do Futuro em uma comissão permanente de defesa do Estado Democrático de Direito. A Comissão Senado do Futuro foi criada para promover discussões sobre grandes temas e o futuro do país. Pacheco destacou que após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando houve invasão e depredação de prédios públicos dos três poderes, considera de extrema importância que o Senado estabeleça o funcionamento permanente de uma comissão responsável pela vigilância efetiva de todos os movimentos que possam vir a abalar a democracia brasileira.
Eu considero muito importante que haja a permanente vigilância, a permanente ação do Senado Federal depois de tudo que aconteceu em relação à democracia. Então é uma proposta que farei na mesa diretora do Senado para uma avaliação de uma eventual transformação nos próximos dias.
O Congresso pode votar uma proposta que determina o fim dos cargos vitalícios de ministros do Supremo Tribunal Federal e estabelece mandatos de 8 anos para os membros da Corte. A proposta de emenda à Constituição, apresentada no Senado, ainda prevê que as indicações não sejam mais exclusivas do presidente da República. Câmara e Senado também fariam as escolhas. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
O senador Ângelo Coronel acredita que é preciso modernizar a forma como o Supremo Tribunal Federal é composto. O parlamentar do PSD da Bahia diz que países como França, Alemanha e Inglaterra já não utilizam a vitaliciedade como forma de assegurar a independência de atuação dos ministros. Ele defende mandato de 8 anos e a divisão de indicações, 5 do presidente da República, 3 da Câmara dos Deputados e outras 3 do Senado.
É um cargo vitalício que eu quero quebrar e estabelecer na Constituição que o novo ministro, quando ele for nomeado, ou seja, indicado, sabatinado e nomeado, ele tenha somente 8 anos de mandato, igual a senador, podendo ser reconduzido. Se o ministro fez um bom trabalho, com isenção que o cargo requer, ele pode ser reconduzido de novo pelaquela casa que eu indicou, ou seja, o presidente da República, o Senado ou a Câmara Federal. Com isso, nós vamos dar mais dinamismo ao Supremo Tribunal Federal.
Ângelo Coronel reforçou que a proposta foi apresentada em 2019 e não tem relação com demonstrações recentes de descontentamento da população com a Suprema Corte.
Não é a questão sobre o 8 de janeiro, não é uma PEC oportunista, é uma PEC que já vem sendo amadurecida há muito tempo, ou seja, 4 anos, então está na hora da gente fazer essa mudança. Porque, na verdade, ninguém aqui está inventando a pólvora. Tem cortes superiores, mundo afora, que já é feito dessa maneira. A França é de uma maneira parecida com essa, a Inglaterra, a Alemanha. Então nós precisamos também mudar, é seguir essa tendência mundial de que as cortes tenham um prazo menor de mandato dos seus integrantes, com recondução, e também algumas nuances, algumas mudanças que estão na nossa PEC, que é muito importante também para os tribunais regionais eleitorais, no caso os TREs, e também para o Tribunal Superior Eleitoral.
A proposta de emenda à Constituição de Ângelo Coronel diz que os próximos 6 ministros do STF seriam escolhidos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado alternadamente. A PEC aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Em encontro com o enviado dos Estados Unidos, John Kerry, o presidente do Senado destacou os compromissos do Brasil com a proteção do meio ambiente. Rodrigo Pacheco defendeu o combate ao desmatamento e a regulamentação do mercado de carbono. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Em encontro com o enviado especial da presidência dos Estados Unidos para assuntos do clima, John Kerry, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a parceria entre os dois países na preservação do meio ambiente e ponderou que o Brasil tem consciência do que precisa fazer.
E manifestei o que existe hoje no país, que é uma consciência efetiva de que nós precisamos mudar alguns rumos. O combate ao desmatamento ilegal das nossas florestas deve ser uma prioridade, que nós temos que focar na transição energética para valorizar combustíveis e a energia renovável.
Rodrigo Pacheco antecipou que o Senado deverá analisar diversos projetos neste ano com a temática ambiental.
Apreciação pela Comissão de Assuntos Econômicos é o mercado de crédito de carbono, uma disciplina legal relativamente a isso, que se soma a outras tantas iniciativas que nós já fizemos em torno de plano de mudanças climáticas, o projeto de licenciamento ambiental.
Rodrigo Pacheco ainda ressaltou a parceria entre os dois países na defesa da democracia.
O Senado entregou hoje a comenda Câmara Cascudo a destaques da cultura brasileira. O cantor Milton Nascimento, o Instituto Inhotim, a artista Yara Tupinambá, o restaurador Flávio Capitulino e Pedro Machado Mastrobuono, ex-presidente do IBRAM, receberam a condecoração. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comenda Câmara Cascudo é destinada a personalidades, instituições e grupos que tenham contribuído com o fortalecimento da cultura brasileira. Este ano, foram agraciados o cantor e compositor Milton Nascimento, a artista plástica Yara Tupinambá, o restaurador de obras de arte Flávio Capitulino, o ex-presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus Pedro Machado Mastrobuono e o Instituto Inhotim, que reúne mais de 700 obras de arte e 4 mil espécies botânicas em Brumadinho, Minas Gerais. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, homenagear a cultura é valorizar a alma do povo brasileiro.
Ao agraciar alguns daqueles que ofereceram contribuições relevantes ao registro e ao fortalecimento da cultura, do folclore e dos saberes tradicionais no Brasil, na verdade nós estamos homenageando e valorizando a alma do povo brasileiro em todo o seu vigor, beleza e pluralidade.
A indicação dos agraciados é feita pelos senadores. A Comenda Luiz da Câmara Cascudo foi instituída em 2018 e leva o nome de um historiador, antropólogo e jornalista que viveu em Natal, no Rio Grande do Norte, e se dedicou ao estudo das raízes da cultura brasileira. Entre as suas 150 obras está o Dicionário do Folclore Brasileiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares pedem ajuda para a população afetada por enchentes em São Paulo.
Deputados discordam de postura do governo federal em relação à economia.
Grupo de trabalho sobre reforma tributária inicia reuniões.
Boa noite. O grupo de trabalho que vai analisar a reforma tributária já começou a se reunir e deve se concentrar no imposto sobre consumo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que o grupo de trabalho que vai tratar do tema vai focar na reformulação dos impostos que incidem sobre o consumo. Já o coordenador do colegiado, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, confirmou que está sendo estudada a devolução do imposto pago pelos mais pobres na compra de bens.
Que possa fazer mais justiça tributária, em especial daqueles que ganham menos, como Bolsa Família, a ideia aí de devolver o dinheiro em cashback para os mais pobres.
Uma das ideias em estudo é eliminar 3 impostos federais, IPI, COFINS e PIS, além do ICMS estadual e do ISS municipal. Eles seriam unificados em um imposto sobre valor agregado. O grupo de trabalho tem reunião nesta terça-feira para discussão do plano de trabalho do relator. Agnaldo Ribeiro e Reginaldo Lopes realizaram uma reunião preparatória na Câmara para tratar dos procedimentos do GT. Em seguida, estiveram com o secretário da Reforma Tributária, Bernardo Api, no Ministério da Fazenda. Da Rádio Câmara de Brasília, Brasília, Silvio Minhato.
Economia. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o presidente Lula tem razão ao dizer que não se justifica uma taxa de juros tão alta como a praticada pelo Banco Central. Ele lamenta que o Brasil tem atualmente a maior taxa do mundo e afirma que este tema nunca foi consenso no Congresso Nacional.
Ivan Valente alerta que os juros altos fazem a economia retrair, sem que o problema da inflação seja atacado. Além disso, o parlamentar afirma que o fato do Brasil possuir reservas internacionais da ordem de 400 bilhões de reais, ou seja, 20% do PIB, mostra que o país não tem trajetória explosiva de dívida.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que não param as investidas do governo Lula contra a democracia. Ela vê interferência indevida da atual gestão federal no mandato do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A deputada reforça que o Congresso Nacional aprovou em 2021 a autonomia do Banco Central.
Segundo Bia Kicis, o PT quer tirar uma autonomia que durou décadas para ser conquistada. Ela afirma ainda que a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para chefiar o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, mais conhecido como Banco do BRICS, desrespeita o mandato de 5 anos do atual mandatário da instituição.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, protesta contra o aumento nos preços dos combustíveis e avalia que o aumento vai gerar inflação e prejudicar o frete, atingindo principalmente a população mais pobre.
Luiz Lima considera irresponsável a decisão do governo de retomar a cobrança dos impostos sobre os combustíveis, pois, segundo ele, a medida vai impedir que o brasileiro melhore sua qualidade de vida.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a volta da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o etanol será feita de forma gradual e com responsabilidade, de forma que a população não seja prejudicada. A deputada lembra que as isenções, no ano passado, foram concedidas por Jair Bolsonaro apenas com fins eleitorais.
Benedita da Silva também celebra a assinatura do decreto que recriou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. A deputada enfatiza que o órgão foi desativado em 2019 pelo governo Bolsonaro, recolocando o Brasil no mapa da fome da Organização das Nações Unidas.
Consumidor. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, condena o aumento de preços abusivos ocorridos em momentos de endemias, epidemias, pandemias e calamidades públicas, como a enfrentada pela população do litoral paulista.
Para barrar a prática, Messias Donato apresenta um projeto de lei com o objetivo de alterar o Código de Defesa do Consumidor. Além de proibir os aumentos, o projeto propõe punição, com detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa ao comerciante que infringir a regra.
Trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, espera que o governo federal envie para o Congresso a medida provisória que detalhe a forma de rateio dos recursos previstos para a implementação do Piso Nacional da Enfermagem. A deputada esclarece que o piso não vai gerar impacto financeiro às prefeituras, aos estados, à União, às entidades filantrópicas e nem mesmo ao setor privado.
Alice Portugal alega que a categoria perdeu mais de 1.000 profissionais durante a pandemia e que a efetivação do piso é a materialização de um reconhecimento aos serviços prestados. A parlamentar acrescenta ainda que a conquista vai evitar o trabalho em excesso, diminuir erros profissionais e abrir portas para mais direitos trabalhistas.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, está indignado em relação ao não pagamento do Piso Nacional dos Enfermeiros. Segundo o parlamentar, ele tem solicitado a edição de uma medida provisória para regulamentar a maneira como os recursos chegarão aos municípios, mas não tem encontrado respostas por parte do governo.
Bruno Farias informa que vai pedir ao STF a prorrogação de prazo sobre decisão da Corte a respeito do Piso Nacional da Enfermagem. O deputado lembra que o Congresso já indicou a fonte dos recursos e pagar o valor aprovado é uma questão de respeito à categoria que lutou com bravura contra a pandemia.
Política. André Fernandes, do PL do Ceará, apoia a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar os atos e as omissões do dia 8 de janeiro em Brasília. O deputado acredita que a transparência e a verdade sobre as invasões às sedes dos três poderes deveriam ser de interesse de cada congressista.
André Fernandes também critica parlamentares da esquerda que não apoiam a anistia a presos pelos atos de 8 de janeiro. Na opinião do deputado, é preciso que haja uma individualização da conduta dos manifestantes, para que inocentes não sejam punidos injustamente.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também apoia a criação de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. O deputado afirma que uma das prioridades é saber do ministro da Justiça, Flávio Dino, por que não foram colocadas em prática ações de segurança para conter as depredações ao patrimônio público.
Para Tenente Coronel Zuco, a responsabilidade sobre o ocorrido em 8 de janeiro deve recair sobre o governo Lula e não sobre o governo do Distrito Federal. O congressista também considera que existem ilegalidades nas prisões de muitos cidadãos, acusados de participação nos atos de vandalismo.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também é favorável à CPMI. Segundo o parlamentar, o governo é contrário à criação da comissão porque ela vai provar que infiltrados instigaram o vandalismo contra os prédios dos três poderes.
Otone de Paula acusa o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, de terem prevaricado com relação ao ocorrido em 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, um documento confidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já anunciava a probabilidade da ocorrência de atos violentos.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, acusa o governo Lula de hipocrisia e demagogia. O deputado cita como exemplo a posição contrária do presidente à criação da CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro.
Abílio Brunini também critica a primeira-dama, Janja, por passar o carnaval em Salvador, em meio à tragédia do litoral paulista, e cita o desmatamento recorde da Amazônia neste começo de governo Lula como provas da hipocrisia do governo.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, rebate acusações feitas contra o governo sobre tentativas de aparelhamento do Estado e sobre a existência de infiltrados nos ataques de 8 de janeiro.
Em contrapartida, Kiko Seleguin comemora a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e o compromisso de entrega de 2 milhões de novas moradias nos próximos 2 anos. O deputado também acusa a política de juros altos do Banco Central de drenar os cofres da União.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, discorda da vinculação da Agência Nacional de Águas ao Ministério do Meio Ambiente, bem como da participação do governo sobre o marco do saneamento. Na visão do parlamentar, o executivo quer intervir no setor apenas para colocar seus representantes em cargos estratégicos nas empresas estatais.
Kim Kataguiri critica a intenção do ministro do Trabalho de acabar com o saque aniversário do FGTS. Na opinião do parlamentar, não é justo o trabalhador brasileiro, que paga o maior imposto do mundo sobre o salário, não ter acesso ao próprio dinheiro quando quiser.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma que o ministro das Comunicações será denunciado à Procuradoria-Geral da República e chamado à Câmara para prestar esclarecimentos acerca de uma série de denúncias. Entre elas, o deputado cita conflito de interesses e crimes de responsabilidade.
Delegado Paulo Bilinski conta que Juscelino Filho escondeu do TSE um patrimônio de R$ 2 milhões em cavalos de raça. Além disso, segundo o deputado, o ministro também usou um avião da Força Aérea Brasileira e recebeu 4,5 diárias no mesmo fim de semana em que participou de leilões de equinos.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o presidente Lula de ter abandonado um discurso mais moderado e passado a atuar na presidência com ódio e rancor. Segundo o deputado, o presidente governa para extremistas em detrimento de toda a população.
Marcel Van Hatten afirma que fará oposição firme ao projeto autoritário de poder. Para o congressista, o presidente Lula não deveria sequer ter sido uma opção no processo eleitoral, em virtude dos crimes cometidos por ele e seus aliados.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acredita que, durante a campanha à presidência, Lula enganou seus eleitores com promessas que não está sendo capaz de cumprir. O deputado destaca que, apesar do discurso de proteção da floresta, o governo atual já registrou recorde histórico de desmatamento na Amazônia.
Cabo Gilberto Silva também relembra a promessa de Lula de que o preço dos combustíveis iria baixar no seu governo. No entanto, o deputado conta que a equipe econômica do presidente já decidiu voltar a cobrar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol a partir de amanhã.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, se diz na obrigação de trazer à tona assuntos que, segundo ele, ficaram adormecidos por conta do recesso de carnaval. Um deles foi a viagem que Lula fez em fevereiro aos Estados Unidos e que, na visão do deputado, além de desperdiçar dinheiro público, não trouxe nenhum benefício político ou econômico ao país.
José Medeiros defende a instalação da CPMI para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Na avaliação do deputado, o governo federal precisa ser responsabilizado por omissão perante o risco iminente de vandalismo.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, culpa o governo Lula pelo aumento de invasões de terras e de incêndios na Amazônia e pelo aumento de impostos, como o PIS e o COFINS.
Eduardo Bolsonaro também critica o aumento no número de ministérios da gestão federal anterior para a atual. Na opinião do deputado, quanto mais ministérios, mais acordos políticos e jogos de interesse.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, protesta contra os ataques pessoais feitos contra o presidente Lula. Nas palavras do deputado, esses parlamentares são os mesmos que compuseram a base de um governo que, em 4 anos, levou à morte mais de 700 mil pessoas e envergonhou o Brasil aos olhos do mundo.
Raimond afirma ter chegado ao fim o período do negacionismo e celebra a volta da democracia. Ele antecipa que, dentro de alguns dias, o presidente vai lançar outros projetos ligados ao imposto de renda, ao salário mínimo e aos CPFs negativados.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Desenvolvimento Regional.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, lamenta as 65 mortes pelas chuvas no estado de São Paulo e as mais de 2.200 pessoas desabrigadas. O congressista acusa o governo federal de descaso com a situação e critica a atitude da primeira-dama, Janja Lula da Silva, que, segundo ele, curtiu o carnaval enquanto a tragédia ocorria.
Carlos Jordi afirma que os 7 milhões de reais enviados pelo governo Lula para o estado de São Paulo nem se comparam ao montante disponibilizado pelo então presidente Jair Bolsonaro em tragédias semelhantes ocorridas na Bahia e no Espírito Santo durante a gestão federal anterior.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa os partidos de esquerda de roubar e destruir o país. Um exemplo disso, segundo o deputado, é a destinação de 331 milhões de reais do chamado orçamento secreto, tão criticado pelo PT, para ministros e líderes do governo.
Gustavo Gayer também critica o retorno da tributação sobre os combustíveis, medida anunciada pelo Ministério da Fazenda, que vai elevar o preço da gasolina, do diesel e do etanol.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, enfatiza que não é possível culpar Lula pela tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo, uma vez que, ao longo dos últimos 4 anos, os orçamentos federais destinados à gestão de riscos e desastres foram desmontados.
Márcio Gerri lembra que o atual presidente interrompeu sua folga de carnaval para acompanhar in loco os trabalhos de resgate e atendimento às vítimas. Além disso, o governo federal já liberou R$7 milhões para ações de assistência humanitária no município de São Sebastião.
Sidney Leite, do PSD, afirma que, embora o Amazonas enfrente grandes desafios ambientais, cerca de 97% de sua cobertura vegetal mantém-se preservada. Além disso, segundo o deputado, o modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus é considerado o mais bem-sucedido e sustentável do mundo.
Para Sidney Leite, é preciso agora avançar na melhoria da cadeia produtiva, atendendo as comunidades da floresta e na consolidação da personalidade jurídica do Centro de Bioeconomia. O objetivo é garantir investimentos nas indústrias de cosméticos e fitoterápicos, gerando mais renda e emprego para a população.
Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, informa que, em visita ao município de Santo Amaro, o presidente Lula entregou 684 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que começaram a ser construídas ainda durante o governo Dilma.
Segundo Paulo Magalhães, apesar do governo da ex-presidente Dilma ter deixado apenas 10% das obras para serem concluídas, o governo federal anterior não concluiu o empreendimento.
Charles Fernandes, do PSD, afirma que o ex-governador baiano, Rui Costa, administrou um orçamento 50% menor que o destinado ao Rio de Janeiro e conseguiu construir 380 novas escolas, 26 policlínicas regionais e mais de 4 mil quilômetros de estradas asfaltadas.
Charles Fernandes elogia também as 541 obras em andamento no estado e que deverão ser finalizadas pelo novo governador baiano.
Aloysio Mendes, do PSC, destaca que Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, assumiu interinamente o governo do estado durante viagem à Europa do governador Carlos Brandão e de seu vice Felipe Camarão. O parlamentar elogia o trabalho de Iracema do Vale, ressaltando sua trajetória política.
Aloysio Mendes lembra que Iracema Vale foi vereadora da cidade de Urbano Santos e prefeita por 2 mandatos. E que na eleição do ano passado foi a deputada estadual mais votada da história do Maranhão, com mais de 104 mil votos.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara, conteúdo para ouvidos exigentes.
Direitos Humanos.
Guilherme Boulos, do PSOL, critica a decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de retirar as barracas da população em situação de rua do centro da capital. Por iniciativa do deputado, o Ministério Público Paulista já instaurou um inquérito para investigar e talvez suspender a ação do governante.
Segundo Guilherme Boulos, é inadmissível que o governo paulista tenha ventilado, inclusive, a possibilidade de utilizar munição química para a retirada das barracas dos sem-teto. O deputado acredita que a solução do problema seria a criação de políticas habitacionais para atender as pessoas em situação de rua.
Na avaliação de Iandra Moura, do União, a campanha Carnaval Sem Assédio foi um sucesso em Sergipe. A deputada conta que a causa foi abraçada pelos foliões, que promoveram uma das festas mais bonitas e respeitosas da história sergipana.
Iandra Moura convida todos a participarem do lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, que vai ocorrer no dia 29 de março. Segundo a deputada, a frente será um espaço de luta por igualdade de oportunidades, de combate às injustiças e de enfrentamento a todo tipo de violência contra o sexo feminino.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu
A Voz do Brasil. Boa noite.